Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 119. Saúde mental no terceiro setor. Nesse episódio, eu conversei com a Daiane França, que é líder do portal do Impacto da Fomenta. E a Fomenta lançou recentemente um estudo sobre saúde mental no terceiro setor, que é bastante preocupante. A gente deu uma pincelada em alguns números, mas eu recomendo fortemente quem está ouvindo a baixar a pesquisa e devorar esse estudo, porque tem muita coisa interessante e preocupante no que a Fomenta levantou. Link aí na descrição. Então a gente deu uma pincelada em alguns dados. E a Daiane explicou um pouco, né, o que está por trás da pesquisa e alguns desses dados que preocuparam aí, um pouco qual é a interpretação, né, que elas que estavam conduzindo aí o estudo tiraram, né, dessa fotografia do setor. Como ela mencionou, eles não sabem ainda, Fomenta, se vai ser um estudo anual ou não, mas enfim. Vamos agora debruçar nesse que saiu, que é o primeiro, que já dá pano para manga, dá bastante discussão aí, tem muita coisa interessante para a gente debater aí sobre esses dados que ela que a pesquisa traz. Acho que também destacar que não podemos deixar de lembrar que o terceiro setor está inserido num contexto mais amplo da sociedade, né? Num contexto de ansiedade generalizada, num contexto de precarização laboral e tantas outras questões que estão colocadas. Não só no nosso campo do impacto social, mas no campo amplo da sociedade. Então, obviamente, o terceiro setor ele acaba sendo um espelho, né? Acaba sendo um microcosmo de tudo isso que está rolando, né, na sociedade como um todo. Então, também para que a gente tenha um pouco de contexto e traga essa luz ao longo aí da escuta do episódio. Bom, é isso. Para fechar, destacar um ponto que a Daiane trouxe, e eu não explorei ao longo do papo por tempo, né? Porque é uma outra agenda aqui, que é o que ela chama de ONGs corporativas. São aquelas ONGs grandes, né? Que se tornam gigantescas aí no setor, que geram milhões de orçamento, com equipes gigantescas. E, em geral, né, o que ela traz aí é que algumas dessas ONGs acabam reforçando uma certa subcontratação que existe de outras ONGs em territórios e regiões mais distantes do eixo de São Paulo. Esse é um bom debate que a gente ainda vai continuar fazendo, trazer pessoas para falar sobre isso aqui ao longo de outros episódios. E isso, para fechar, tem tudo a ver com saúde mental. Só para a gente lembrar que desenvolvimento institucional, fortalecimento institucional, tem tudo a ver com saúde mental e tem tudo a ver com essa desigualdade ecossistêmica ou institucional que a gente enxerga no nosso setor. Então, a gente está vendo uma concentração de organizações abocanhando mais recursos, mais projetos, mais parceiros e uma grande maioria de organizações pequenas, mais distantes do eixo, sobrevivendo na raça mesmo para continuar mantendo as suas estruturas e isso traz a conta da saúde mental, como o estudo mostra muito bem. Então, é isso. Recomendo demais aí o estudo e o papo tá incrível, então bora lá, sem mais delongas, partiu pro papo.
Salto sem olhar para baixo e lado alto, a desviar dos astros e do asfalto, pela noite escura, a sua procura, saio solto sem farol.
Bom, Daiane, bem-vinda. Obrigada por você ter aceito o convite para a gente bater esse papo. Para a gente começar, se apresenta aí para quem está nos ouvindo, quem que é a Daiane, de onde você está falando, conta um pouquinho de você.
Oi, Fábio, muito bom estar aqui com você, com essa sua audiência que é qualificadíssima, né? Então, a Daiane, eu gosto sempre de começar pelo meu território. Sou uma cearense inquieta, e alguém que adora esportes, ama escrever, viajar, enfim, sou também, eu tenho dito ultimamente, sou a provadora oficial de cervejas. Minha companheira trabalha com futebol e cerveja, então estou sempre ali espiando. E eu sou uma vivente, eu sou alguém que ama a vida, ama viver, experimentar. Essa sou eu. E no trabalho, o que eu posso dizer, né? Eu sou uma empreendedora social, esse nome que arrumaram para colocar numa caixinha esse meu perfil mais exploradora de ser, de criar coisas, organizações. E aí, enfim, já há muito tempo nessa vida do social, aí como consultora, mentora, conselheira de ONGs, sou conselheira de 3 ONGs, 2 em São Paulo, 1 no Rio. E na Fomenta, que é o que me traz aqui hoje, né? Eu estou como líder do portal do Impacto, onde você colabora com a gente, e também fazendo uma parte de comunicação da Fomenta para Fora, liderando parcerias e novos negócios.
Muito bom. É, a gente sempre tem vários chapéus, né? Legal. Eu gostei do provador oficial de cervejas. Esse é um chapéu que eu adoraria ter também, viu? Eu gosto de cerveja, mas acho que eu não chego a tanto. Mas, assim, vamos falar um pouco desse chapéu da Fomenta, que é... O papo nosso aqui é focado numa pesquisa que vocês lançaram, um estudo sobre saúde mental, e tem números meio apavorantes, assim. Antes da gente entrar, a gente vai pincelar alguns números, mas, assim, fala rapidinho da pesquisa, onde surgiu... Qual que foi a ideia? Enfim, conta um pouquinho para quem não está por dentro.
Bacana. A pesquisa de saúde mental e bem-estar dos profissionais do terceiro setor, ela foi um encontro, acredito, de desejos meus. Então, a Fomenta é esse lugar que me permite empreender muito. Mas também um desejo da própria Fomenta de aprofundar algo que ela já tinha feito lá atrás, em pré-pandemia. A Fomenta tinha rodado uma pesquisa com as organizações que participavam dos programas e o cenário já era um pouco assustador, isso ali. Foi lançado em 2020, mas a coleta tinha sido feita em 2019. E aí, esse assunto sempre está entre nós na Fomenta, porque a Fomenta busca ser esse lugar saudável, ou pelo menos tratar isso de uma maneira aberta. Porque acho que é uma construção, é uma conquista desse espaço. Então, como espaço seguro, a gente sempre conversa disso. E aí, acho que no ano passado, desenhando as metas para agora, para 2023, eu disse, Rodrigo, nosso presidente e diretor executivo, eu falei assim, Rodrigo, eu vou fazer essa pesquisa, vou arrumar alguém para desenhar ela, enfim, fazer a parte... burocrática de pesquisa, e aí a Sara Dias chega como essa pessoa, voluntariamente, há de se destacar, ela já era colunista do portal. E aí ele não se opôs, ninguém se opôs, então a gente foi, aos pouquinhos, né, arrumando um tempo entre todas as demandas, fazendo a pesquisa. E aí já na reta final, a gente sentiu a necessidade de ter apoiadores, né? A gente sempre sentiu essa necessidade, mas na reta final a gente foi em busca desses apoiadores. E aí chegaram junto o Instituto Sabin e o Instituto ACP, fazendo apoio institucional para o lançamento, né? E aí a pesquisa está linda, embora triste. Eu tive muitos momentos... Senão não é demagogia, não é falar assim. Eu tive muitos momentos de entristecimento ao analisar os dados da pesquisa, porque eu sou sujeito também, né? Então, isso me atravessou muito. E antes de sair para a pesquisa, antes do lançamento da pesquisa, eu saí de licença médica, porque eu fui fazer uma cirurgia ginecológica. Então, isso tudo mexeu comigo, né? E aí a pesquisa está aí, está entregue. Mas também eu acho que o passo agora é a gente se debruçar sobre ela, entender o que está por trás das palavras, porque elas contam muita coisa, mas não dizem tudo. Explorar, conversar, criar programas, né, que eu tenho dito, um dos meus desejos é criar programas de fortalecimento do indivíduo, né, fortalecimento emocional, porque a gente chega no fortalecimento institucional. Enfim, é um pouco disso tudo. A gente não sabe, as pessoas têm perguntado, Fábio, vocês vão fazer todo ano? A gente não sabe. Eu acho que estamos ainda vivendo, vivenciando esta pesquisa. Porque, como você falou, os dados são preocupantes, né? Embora a gente tenha ouvido também, ah, mas isso a gente já sabia. Talvez a gente tivesse uma ideia, a gente soubesse disso. Mas agora a gente tem dados para conversar, colocar na mesa e falar, né? Colocar o elefante está na sala, então vamos resolver isso aqui.
Bom, e antes de a gente entrar nos dados, assim, dois comentários primeiro, que link na descrição para quem está ouvindo, para acessar a pesquisa, né, e ter acesso aos dados e tal. E segundo, você citou o Rodrigo já esteve aqui com a gente, episódio 87, link na descrição para quem se interessar.
Vejo você.
Começar com um dado que me chamou a atenção, Daiane, que é 55% de quem respondeu a pesquisa afirma que o estado de saúde mental de profissionais do terceiro setor ou é regular ou ruim. A minha provocação para você é, ora, se no terceiro setor tudo é tão maravilhoso, tão transformador e tal, por que que esse percentual é tão ruim?
A pergunta é de 1 milhão. Mas a resposta mais óbvia é porque o terceiro setor ele faz parte da sociedade, é um micro-organismo, né? Ele reflete. Então, se tá, a sociedade está doente, está exausta, ansiosa, à beira de um ataque de nervos, o terceiro setor, né, ou os profissionais do terceiro setor, não fugiriam à regra, né? Então, a gente reflete esse adoecimento que ele é da sociedade, e não é só Brasil, né? A gente sabe que esse é um fenômeno global. Mas, olhando para o espectro do terceiro setor, a gente vai identificar algumas coisas, né, na pesquisa. Então, o terceiro setor, essencialmente, ele lida com questões sociais complexas, né? Pobreza, a miséria, várias injustiças sociais. Então, esses profissionais estão nessa linha de frente, lidando com isso diariamente. Aí tem catástrofe, a gente está lidando com esse colapso do clima. Então, são pessoas que estão ali no dia a dia, na ponta, impossível não serem atravessadas por isso. Então, eu acho não, né? A pesquisa vai nos dizer que é um componente a mais para que esses profissionais estejam tão adoecidos, mesmo trabalhando com propósito, mesmo trabalhando muitas vezes com aquilo que escolheu, com aquilo que gosta de fazer. E é bacana a gente desconstruir isso, né? Não é porque eu trabalho com algo que eu amo, que tem um propósito, que não pode me adoecer. Sim, pode adoecer. E se você não tomar com cuidado, vai adoecer, né? Um outro aspecto é o desequilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. A pesquisa vai trazer que 40% dos respondentes, né? A gente ouviu mais de 800 profissionais do terceiro setor em todo o Brasil, eles estão dizendo, 40% estão dizendo que a vida está mais desequilibrada em favor do trabalho. Esse dado é um pouco desequilibrado em favor do trabalho. E 23% está dizendo que está muito desequilibrado em favor do trabalho. Ou seja, a gente está falando de 63% de indivíduos que estão dizendo que estão trabalhando mais. Eu estou com mais do que eu deveria, né? Eu estou comprometendo a minha vida, o meu bem-estar, a minha família, né? O meu lazer, enfim. Então, isso também. E aí, isso tem a ver com a causa, né? Porque muitas pessoas, sobretudo empreendedores de ONGs pequenas que estão no Brasil profundo, não é raro a gente encontrar sedes de ONGs que são na casa das pessoas. Eu mesma, quando fundei a minha organização lá no Ceará, a sede era na minha casa. Então, não há essa divisão, né? Então, essa realidade de que você se desloca, muitas vezes, da sua casa para o seu trabalho, o escritório, não se aplica no bom número de ONGs, né? Só para dar um exemplo, assim. Um outro aspecto que salta aos olhos é a questão da remuneração. A baixa remuneração em comparação aos outros mercados. As pessoas estão bastante insatisfeitas com isso. E acho que a gente pode... Esse é um papo que em outros fóruns assim, tem chamado a atenção, porque essa coisa da remuneração ela não é fácil, né? Ela vai envolver ali outras situações de filantropia, de investimento social, do modus operandi, né, da sociedade, do capital. Mas eu vou aproveitar que eu falei da remuneração, quero ter um depoimento, que foi onde, um dos momentos que eu parei assim, na entrevista. Muitos depoimentos a gente não publicizou, porque eles eram muito fortes, né? Depoimentos de pessoas citando ideação suicida. Então, assim, coisas que estão para além do que a gente poderia tratar nessa pesquisa, né? Mas o depoimento sobre a questão da remuneração é assim: eu adoraria ter dinheiro para morar sozinha, como qualquer pessoa adulta solteira de 40 anos. Mas como eu não tenho uma remuneração que garanta isso, eu moro com os meus pais idosos e gasto metade do meu salário com a minha saúde mental, de forma direta ou indireta. Isso está na página 10, aí para quem vai baixar a pesquisa. E tem várias nuances aqui, várias camadas que a gente poderia discutir desse depoimento. Mas o que eu quero trazer, assim, para esse momento é, sim, as pessoas estão mal remuneradas. Elas estão adoecendo porque elas se sentem, elas estão se sentindo mal remuneradas, elas estão adoecendo por conta disso. E o que isso traz para mim? Precisamos falar sobre dinheiro no terceiro setor. Precisamos conversar com os investidores sociais sobre o dinheiro que vai para as atividades meio, né, que a preferência geralmente é para as atividades da ponta, as atividades fim. Precisamos falar de recurso livre para as instituições, para remunerar melhor essas pessoas. Enfim, tem alguns assuntos que eu vou trazendo aqui ao longo, né, da conversa, mas eu achei esse depoimento, para mim, bastante doloroso, né? E aí, enfim, preocupações com o futuro, seja da pessoa ou do ano que vem, porque trabalhar em ONG e, sobretudo, na perspectiva de projetos, é sempre, né, tipo, meu Deus, será que vai ter esse projeto ano que vem? Será que eu vou receber esse salário? E é isso, para me encerrar aqui nessa parte, que uma coisa vai puxando a outra, né? A minha fala, muitas vezes, vai para o lugar do indivíduo ou da organização. Porque é onde eu consigo, de maneira imediata, mitigar esse problema. Mas nós estamos falando de um modelo hegemônico que está para além dos indivíduos e das instituições. E aí isso, o terceiro setor não senta para questionar ou refletir isso mais profundamente. Eu sinto falta, pelo menos, disso.
Não, sem dúvida. Você está trazendo aqui a questão, passa por aspectos estruturantes, né? Acho que é legal jogar a luz nisso, ainda que a gente tenha poucos espaços para falar sobre isso. Você falou que tem várias nuances e várias camadas. Agregando uma outra aqui, que me chamou a atenção a questão de gênero. E aí é muito claro na pesquisa que as mulheres enfrentam mais desafios de saúde mental do que os homens. Por quê?
De novo, né? A gente está reproduzindo algo que é da sociedade. De modo geral, por regra, as mulheres são mais sobrecarregadas. Então, a gente também vê isso no terceiro setor, que tem aí a peculiaridade de ser um setor composto, né, em sua maioria, por mulheres. Então, duas vezes, vamos dizer assim, elas vão estar mais sobrecarregadas, né? Estariam, né, estatisticamente. E aí, tem uma pesquisa muito boa, que inclusive eu olhei bastante para ela, que é a pesquisa da Trinquiolas Esgotadas, que ela vai, é um estudo, então ela vai olhar para outros estudos também, e ela traz um dado que eu fiquei assim, assustada, que em cada 10 pessoas, em cada 10 brasileiros diagnosticados com depressão e ansiedade, 7 são mulheres. Então, tá aí. Né? Nós estamos adoecidas, sobrecarregadas, preocupadas, estressadas, com jornadas duplas, triplas, quádruplas, a depender dessa mulher. E se a gente coloca a lupa um pouco mais, a gente vai ver que as mulheres que estão mais adoecidas ainda são as mulheres negras, né? As autodeclaradas pardas e pretas. E a gente pode até colocar as indígenas também. A amostra da nossa pesquisa de indígenas foi pequena, mas elas entram nesse grupo, né? PPI, pardas, pretas e indígenas. Então, 62% delas avaliaram a saúde mental como regular ou ruim. Isso é mais do que as mulheres brancas, isso é mais do que os homens. Então, e se a gente for parar também para olhar outras pesquisas do terceiro setor, a gente vai ver que essas mulheres, as mulheres negras, elas estão em subfunções, né? Se eu posso colocar assim, quando nos conselhos, nas diretorias, é mais comum a gente ver as mulheres brancas do que essas mulheres negras, né? Então, eu acho que tem várias coisas que atravessam essa pesquisa. A gente não se aprofunda nessas interseccionalidades. Então, por isso que eu trago a pesquisa da Think Algo Esgotadas, porque também a gente consegue fazer aproximação e entender se um setor que ele é feito majoritariamente por mulheres, ok, então já era esperado que elas estivessem mais estressadas e preocupadas, porque assim estão as mulheres em todo o mundo, né, em todos os setores.
Vem de lá, luz dos prédios, dos carros, arranhando o céu que se perdeu no chão afundado.
Tem uma outra camada aqui, Daiane, que é a questão geracional. E aí aparece na pesquisa que os jovens estão mais preocupados, estão mais ansiosos. Se a gente projetar que o futuro está na mão, a gente sempre diz isso, né? O futuro está na mão dos jovens e tal. Lascou. Por que que eles estão mais preocupados? O que que vocês identificaram na pesquisa?
Só pegando o gancho que você falou por último, eu escuto isso desde que eu era jovem. Então vai mudando a geração e os jovens sempre vão ficando com essa função de melhorar o mundo, né? Mas olha, esse dado, por exemplo, a gente não tinha isso como hipótese. Ele saltou, ele surgiu, né? E aí eu fui atrás de entender. E esse é um fenômeno global também. Então, sobretudo, devido à pandemia, os jovens eles estão entre as populações etárias, né, mais adoecidas. E aí, tem até uma pesquisa da Unicef que olhou para a América Latina, é um dado de 2021, que vai dizer que cerca de 16 milhões de crianças e adolescentes entre 10 e 9 anos sofria, né, de transtornos mentais na América Latina quando a pesquisa foi realizada. Então, isso já está nos acompanhando há um tempo. E aí outras pesquisas, sobretudo estadunidenses, né, que a gente pode fazer análises com mais cautela por conta das diferenças dos nossos países, mas elas vão trazer, né, que os jovens, essa geração Z, um pouquinho ali dos millennials, eles têm mais tempo de tela, então eles estão mais suscetíveis, por exemplo, à solidão. E eu achei isso bem, bem interessante, né? Eu tenho uma irmã, geração Z, ela foge um pouco a essa regra, mas é isso, ela demorou mais tempo a entrar no mercado de trabalho, ela sofreu uma pressão, sobretudo a comparação comigo, né? Acho que são coisas comuns nas famílias, mas que eu levei para a minha vivência, assim, para entender como isso poderia atravessar os jovens, né, dessa faixa etária da geração Z. Aí tem também as redes sociais, as mídias sociais criaram um distanciamento entre o mundo real e o mundo fictício, né, do mundo fictício para o mundo real. Então, está todo mundo, eu estava antes aqui de entrar contigo, a gente gravar, ouvindo um podcast de um cara falando que a gente está em busca constante do prazer. a gente não sabe mais lidar com as frustrações, com as dificuldades. A gente quer sempre o prazer, a gente quer sempre estar na fita de forma instagramável. E aí essas pesquisas lá de fora, elas vão apontar um pouco para isso, essa dificuldade de lidar com o mundo, mundo real. Tanto que uma outra pesquisa, se não me engano, foi essa mesma da Unicef, depois eu posso te mandar com mais precisão, apontou que uma dos três fatos, né, de morte da juventude na América Latina, entre as três está o suicídio, porque esses jovens não conseguem lidar com a realidade. Então, acho que é um assunto muito grave, eu não me sinto, talvez, confortável, né, de aprofundar sobre isso, mas fato é, a pesquisa trouxe. Há outras pesquisas que vão dizer, né, que os jovens, eles estão mais engajados com as causas sociais. Então, achei isso interessante. Eles estão mais, por um lado, a pesquisa está dizendo que eles estão mais engajados com as causas sociais, mas eles estão entre as populações mais adoecidas. Qual seria a conexão entre essas duas coisas, né? Será que a conta chegou para eles agora, que, tipo, essa juventude vai ter que salvar o planeta porque não temos mais tempo para uma outra geração? E aí também isso é um peso a mais? Não sei, são hipóteses que eu comecei a criar a partir de conhecer esses outros dados.
Bem interessante. Além da situação deles entrarem no terceiro setor e muitas vezes entrarem em conflito com a própria estrutura das organizações, né, mais envelhecidas ou mais cristalizadas e tal. Bom, eu vou voltar no tema do mercado de trabalho, que você já falou anteriormente, que ele é um fator, né, chave de saúde mental, vamos colocar assim. E aí o que a gente está vendo hoje no mercado é um monte de vaga arrombada, precarizada, volume de trabalho absurdo, vaga de analista cobrando exigências de CEO e por aí vai. De que maneira, de alguma forma, vocês capturaram algum desses elementos sobre o mercado de trabalho na pesquisa? Como que ele apareceu de alguma maneira, além do que você já trouxe?
Como eu falei antes, saltou aos olhos que eles se sentem mal remunerados. E aí isso pode ter uma fuga dos talentos. O Brasil, ele vive essa fuga, chamada fuga dos cérebros, para fora, né? Para ir morar no exterior, enfim, por falta de financiamento, falta de, né, ter menos oportunidades. Mas convenhamos que essa fuga, ela está condicionada, está limitada a um grupo, né, que tem ali seus privilégios, né? Que pode pegar pode pegar um aviãozinho e morar fora do país, né? Claro, tem um grupo que vai isso a duras penas e não estou aqui para fazer um julgamento disso. Mas eu percebo que, ao mesmo tempo que há um movimento de gente que vem do segundo setor para o terceiro setor, com esse deslumbramento, vou trabalhar com propósito, vai ser massa, né? Eu vou ser feliz. Há um grupo de pessoas que estão infelizes, se sentindo mal remuneradas, sobrecarregadas, frustradas com a forma como as ONGs tratam os seus funcionários, fazendo esse percurso ao contrário. Não necessariamente indo para o segundo setor, mas abrindo suas consultorias, abrindo seus próprios negócios, né, sociais ou organizações do terceiro setor. Então, isso emerge ali. E aí eu já falei também, né, que para mim isso fala muito mais do modelo que o terceiro setor foi adotando, né, do que necessariamente sobre as práticas individuais ou organizacionais, ainda que se a gente for olhar, Daiane, adoto práticas de bem-estar para mim e para as pessoas que estão ao meu lado, isso vai surtir um efeito imediato dentro da organização. E aí o passo seguinte seria problematizar isso a nível de setor, né? Então, eu até peguei aqui algumas coisas também que eu fiquei pensando, né, e conversando com outras pessoas. Repensar os modelos, mas que modelos, Daiane? Então, por exemplo, escala. A gente vive, né, nos últimos anos, sobretudo, com essa questão, eu acho que essa agenda ESG, que é super relevante, mas ela também ajuda a endossar isso, de que precisamos escalar, precisamos aumentar a quantidade de atendimentos, aumentar a quantidade de territórios. O quanto essa pressão pelos números, eu vou colocar dessa maneira, estou simplificando bastante, mas estou consciente que não é exatamente tão simples assim, mas o quanto essa pressão não contribui para que as pessoas estejam mais estressadas, preocupadas. Né? Assim, muitas pessoas elas não estão conectadas, estão mais conectadas com a causa ou com a missão, mas quanto foi o atendimento esse mês, porque eu preciso colocar no relatório do investidor. Então, a pesquisa, talvez a gente possa colocar ela debaixo do braço, sentar com quem está com dinheiro na mão e dizer assim, olha, vamos repensar, porque a mudança ela começa com quem faz a mudança. Eu costumo brincar, eu falo sempre, é bíblico até. Não adianta salvar o mundo e perder a si mesma. Né? Não adianta ter milhares de pessoas impactadas enquanto as pessoas da organização que estão causando esse impacto estão estranguladas. Né? Estão pedindo socorro. E aí, esses pensamentos, né, também me levaram para uma outra questão, um dilema, que é a contratação PJ versus a contratação CLT. Então, se eu preciso entregar mais, porque é isso que esperam de mim, ou a lógica também é, se eu entregar mais, vão me perceber mais, eu vou receber mais financiamento. E aí as pessoas ficam nessa corrida maluca, nessa competitividade umas com as outras, né? Que é uma lógica que não deveria estar no terceiro setor, não deveria ser a lógica que é o farol do terceiro setor, né? E aí, eu conversando com outra pessoa, a gente... Porque será que as organizações, elas refletem sobre... Será que é melhor, eu, em vez de realizar 5 projetos, realizar 2, ter menos pessoas, mas pagá-las CLT e garantir os direitos dela, porque a gente está falando da garantia de direitos... Ou é isso mesmo, pego 5 projetos, 6 projetos, contrato mais gente, mas todo mundo pejotizado. De novo, não é uma questão simples e também nem é somente essa dualidade. Eu acho que tem outras análises que a gente poderia fazer aí. Mas poderíamos começar discutindo isso. Né? Essa necessidade de crescimento, será que ela é nossa?
Nossa volta. Tudo está ruindo.
O IBGE vai dizer que temos mais, o IPEA vai dizer que nós temos mais de 800 mil ONGs, o OSCs. Enfim, aí a gente vai entrar naquela discussão, quantos CNPJs são válidos, mas eu não vou entrar nisso, mas vamos lá, se a gente tem 300 mil organizações que sejam, que estão em operação, não precisa uma única organização dar conta de fazer a mudança. Não precisa ela se tornar uma grande corporação. Eu tenho refletido sobre isso, eu acho que é uma fala... que pode ser mal interpretada, mas o meu ponto é o quanto também ter esses grandes modelos, essas ONGs corporativas, como eu chamei até na minha dissertação do mestrado, porque foi algo que surgiu na minha dissertação, o quanto é tê-las como modelo, que aí vão ter mais de 100 funcionários, vão receber milhões e milhões de recursos, também não é prejudicial para o setor. Porque, em alguma medida, elas estão subcontratando as organizações pequenas que estão nos territórios, que já têm recursos escassos, recebem esse recurso geralmente focado na operação, estrangulam suas equipes. Então, como dizem, um buraco é muito mais embaixo. Né? Então, eu faço essa discussão assim, com muito cuidado, muito respeito ao trabalho que grandes ONGs, gigantes, né, realizam, mas é de se pensar, estamos em algum lado aprofundando desigualdades? É a pergunta que eu me faço ao olhar para isso tudo.
Bom, para a gente fechando aqui, Daiane, muito bom o papo, obrigado, viu? Acho que você está levantando pontos, reflexões importantíssimas aqui no setor. Tem mais dois dados que me chamaram a atenção, que é a questão da ansiedade. 77% dos respondentes relatam sofrer de ansiedade e 66% relatam irritação. Afinal, a gente tem uma bomba relógio aqui, não? Como é que a gente desarma isso?
Temos uma bomba relógio que ela geralmente explode no indivíduo, né? Dificilmente esse indivíduo, por exemplo, vai expor a organização ou vai criticar o setor, porque se ele faz isso, ele também fica sem empregabilidade. A empregabilidade dele cai, né? Ou dela. Então, a pesquisa também vai trazer que essas pessoas, elas estão mais desestimuladas, né? Menos motivadas. E também há um aceno para... estão menos produtivas. Né? Se a gente está falando da lógica da produtividade, né, que temos que entregar mais porque é assim que funciona, também não está funcionando. Elas estão entregando menos. E a gente precisa olhar para isso. Né? Então, a pesquisa é um prato cheio para a gente discutir, né, por onde seguir, o que fazer. E aí cada um vai escolher suas batalhas. Meu papel aqui, acho que o papel da Fomenta, acho não, o papel da Fomenta é jogar, colocar um farol nisso. Olha, estamos com um grupo, né? Os nossos profissionais estão adoecidos. E se a gente não fizer alguma coisa, isso vai influenciar no impacto socioambiental.
E Daiane, para a gente fechar, acho que me espanta, imagino que te espanta também, como as OSCs, o setor, não encara ainda esse tema com a devida importância. Para além do Setembro Amarelo, ou de ações mais pontuais, por que que a gente não dá a devida importância para o tema, né, que ele tem? Como é que a gente pode mudar essa lógica?
Eu acho que passa de maneira sistêmica por uma educação política das nossas organizações. Então, nós refletimos pouco sobre qual é o nosso lugar no mundo. Discutimos pouco sobre as ideologias que regem o mundo e como isso complementam ou se chocam com a ideia de mudança social ou de geração de impacto socioambiental. Acho também que muitas organizações ou muitas lideranças de organização, elas não fazem ideia disso. Elas conseguem perceber algumas coisas, mas elas, talvez, em alguma medida, reflitam, se não faz parte, está todo mundo assim. Então, elas percebem que algo não está indo bem, mas naturalizam isso. E aí falta mesmo, se no primeiro ponto eu falei de uma educação política, falta nessa segunda esfera uma educação, né, aprimorar o nosso olhar para a gente aprender a refletir sobre isso. E aí, numa esfera mais prática, falta a gente colocar em prática algumas coisas, alguns discursos. Né? Então, precisamos colocar em prática aquele bem-estar que a gente quer gerar para a sociedade. Vamos começar treinando dentro de casa. Vamos começar treinando uma escuta ativa, ouvindo o que as pessoas têm a nos falar, sem julgamentos. Na verdade, não sei quando ou onde eu li, mas assim, tudo bem julgar. Faz parte da natureza humana julgar, porque foi por isso que nós sobrevivemos e os dinossauros foram para o Beleléu, porque nós fomos julgando alguns cenários, algumas situações, e conseguimos nos proteger. O que a gente não pode é sentenciar. O que a gente não deve é escantear as pessoas das organizações porque a gente julgou e sentenciou que ela não é boa o suficiente, ela não está entregando o suficiente. É, mas você nem ouviu a criatura, você nem considerou talvez o que ela te trouxe. Então, assim, fazer espaços de troca, se tiver condição, se for um desejo, pensar em contratar serviços, né, de atendimento psicológico, tem vários aplicativos hoje em dia que facilitam, são fáceis, mais baratos, né, de acessar. É, conversar com outras lideranças, outras ONGs. Na live de lançamento da pesquisa, a gente trouxe organizações, né, e tem uma de Campinas, que ela vai dar vários exemplos do que ela faz, né, a minha Campinas, do que eles realizam lá para tornar o ambiente de trabalho mais, mais saudável. Então, eu falei que seriam três elementos, né, três esferas, mas eu vou trazer mais uma para amarrar, que é o amor, mais amorosidade para as nossas organizações, para o terceiro setor. E aí eu pego esse emprestado da Bell Hooks, peço licença a ela. E Bell Hooks vai dizer que quando nós levamos o amor para dentro das nossas organizações, isso impacta nos indivíduos que vão se tornar mais autoconfiantes, né? Vão elevar a autoestima. Eu diria, comece pelo amor. Leve o amor para dentro da sua organização. Cultive o amor, mais amorosidade. É isso, se você não sabe o que fazer, comece por aí, que com certeza todo o resto ele vai emergir para você.
Salto, sem olhar para baixo e lado alto, a desviar dos astros e do asfalto, pela noite escura, a sua procura, saio solto sem farol.
Lindo e potente. Obrigado por dividir. Pô, Bell Hooks é fantástica. Daiane, agradeci demais e, assim, adorei o papo. Acho que a ideia era justamente dar visibilidade ao estudo. Acho que é fundamental para quem está ouvindo e não acessou. De novo, link na descrição. Devora lá o estudo, porque eu acho que ele está fantástico. Para a gente fechar, deixar um espaço para você fazer o merchan final aqui, para divulgar o trabalho que você vem fazendo, a Fomenta, o que você quiser divulgar.
Legal. Então, quero agradecer, Fábio, pelo espaço. Sempre que a gente fala, quero começar agradecendo pelo espaço, porque sempre que a gente fala, a gente se escuta, também a gente aprende, e aí o estudo dessa pesquisa é constante. Dito isso, quero convidar o pessoal para acessar o portal do impacto.com, que é o nosso portal de conteúdo para o terceiro setor, empreendedores sociais de ONGs. Lá a gente está com conteúdo inédito semanalmente, inclusive temos uma coluna sobre bem-estar. E quero convidá-los também para acessar o site da Fomenta, fomenta.com.br, e para que vocês possam nos conhecer, conhecer os nossos trabalhos, os nossos cases, o impacto que a gente tem realizado no Brasil, na América Latina, aí desde 2015. É isso. E se quiserem se conectar comigo, estou no LinkedIn, também lá, criando conteúdo semanalmente.
Link na descrição aí para os contatos, todas as referências que a Daiane foi falando ao longo do episódio, está tudo lá. Daiane, muito obrigado, viu? Adorei mesmo. Que a gente possa fazer mais conversas sobre esse tema.
Legal, Fábio, obrigada. Um abração para todo mundo.
Bom, e para fechar, passando a régua aqui, eu deixo a minha dica de podcast. Dessa vez eu trago a dica que a própria Daiane já citou ao longo do papo, né? O Think Olga, o Esgotadas. Tem um podcast, tem um episódio muito legal que se chama Estou Esgotada, Logo Existo. Então, link aí na descrição. A gente tem tudo a ver com o papo nosso aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, um abraço e até a próxima.